Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. No dia seguinte o gaúcho estava de pé ao primeiro vislumbre da madrugada. Encilhou o ruão e, despedindo-se de Perez, se pôs a caminho. 3 horas andadas, avistou uma casa sobre a esplanada da Coxilha. Seu coração bateu com um alvoroto. Ali morava o assassino de seu pai. Chegara enfim o dia, o momento da vingança esperada pacientemente. Quando Cão Canho, parado ao instante, olhava a casa, passaram por ele 2 pessoas a cavalo, um frade e um peão de cor preta. Parece que o homem não escapa mesmo, padre. Com o favor de Deus tudo é possível, filho, mas ele está muito mal. Uma coisa tão de repente. Não há uma semana que fizemos juntos o rodeio. Canso sentiu-se inquieto. Pelo caminho que seguiam, os 2 cavaleiros de certo vinham da casa. Seria o dono a pessoa, de cuja enfermidade eles falavam. Desceu o gaucho, o lançante da colina, e aproximou-se vagarosamente da casa, espreitando-lhe a aparência, com receio de confirmar suas apreensões. No terreiro que havia em frente, brincava uma criança de 8 anos, cavando um burá na terra com a cana partida de um velho freio.
Menino,
o Barreda está em casa.
Meu pai,
está sim.
Eu queria falar-lhe.
Mas ele está doente?
Ah, asa, me diga.
De doença. A gente tem chorado muito porque ele não escapa. Agora mesmo saiu o frade que veio para a confissão. Manuel, pensativo, não escutava a tagarelice do menino.
Diga-me, quando a gente morre, enterra-se numa cova assim, não é?
Tornou o menininho apontando para o buraco aberto no chão. Mas este ainda está pequeno para o pai. É preciso cavar mais. Depois bota-se uma cruz, não é?
Pode-se ver seu pai.
Entre, a sala estava deserta, mas em um aposento contigo ouviam gemidos, prantos sufocados e vozes abafadas. Era o quarto do enfermo. Chegando-se à porta, o gaúcho pôde ver o Barré prostrado na cama e sucumbido a uma febre violentíssima. Ninguém fez reparo no recém-chegado. No campo, onde a morada do pobre, como do rico, está aberta sempre ao viajante, o hóspede não é um estranho. Além de que nesses momentos a casa como que se transforma em templo, onde todos entram levados pela curiosidade do terrível mistério que a alma tenta perscrutar. Outra razão especial ainda havia para demover de Manuel a atenção das pessoas reunidas no aposento moribundo. Todos os olhos estavam fitos em uma velha curandeira que nesse momento examinava o Barreda. Depois de lhe ter virado as capelas dos olhos, torcido as asas do nariz e beliscado as bochechas, a mulher estava agora ocupada em examinar os braços e o peito do enfermo. Achou ela alguma coisa? Porque segurando as cangalhas de chumbo no nariz adunco e aproximando a cacandeia com a mão esquerda, esteve a examinar pausadamente o lugar, que esfregou com um pouco de aguardente. Acabado o exame, deitou a candeia no gravato e levantou-se espalmando as mãos nas cadeiras derreadas com o cansaço de estar tanto tempo curvada. Os olhares 2 circunfustantes fisgaizaram-se no semblante da velha como se quisessem arrancar-lhe dos lábios à força o segredo da ciência. Ela o compreendeu, acenando com a cabeça de um e outro lado para aproximar em círculo as pessoas, resmungou a meia voz.
Não tem que ver, eu disse logo que me chegou o recado, não passa de bexigas.
Lá está a primeira boborbulha, mas não chega a sair, concluiu ela abanando a cabeça. A palavra bexiga produziu sossobro nas pessoas presentes. A mulher redobrou de pranto, quanto aos mais, parentes e curiosos, foram se esguerreirando pela porta do quarto a pretexto de estar muito quente, e com pouco desapareceram, tremendo a suspeita de lá o contágio da terrível enfermidade. Foi-se também a curandeira, porque não houve quem lhe oferecesse boa paga para ficar. A mulher do Barreda, essa não tinha acordo para cuidar de semelhante coisa. A todo este movimento assistiu-se Edwin ao umbral da porta, atônito e perplexo. Viera com um fim, e achava-se ali como suspenso ante aquele espetáculo que o impressionara profundamente. Não era a primeira vez que testemunhava o ato supremo do passamento de um homem. Vira peões esmagados embaixo de um cavalo rodado, outros estripados pelas pontas do touro bravo. O próprio pai caíra a seus olhos com o coração traspassado, mas essa agonia lenta e solene nunca tinha contemplado. De repente o enfermo estortegou na cama, com a voz própria cortada pelo soluço, murmurou. No aposento ninguém mais estava? Manuel circulou com os olhos os cantos e, percebendo um cantro de barro, encheu a caneca e matou a sede ao moribundo.
Para isso foi preciso passar-lhe o braço pelas costas e erguer o busto.